CBN Noite Total. Apresentação, Tânia Morales.
Olá, muito boa noite. Bem-vindo ao CBN Noite Total desta sexta-feira. E nós já começamos com um convidado. Nós vamos falar sobre o Pantanal. Nós estamos com o fotógrafo João Farkas. Ele fez 10 expedições ao Pantanal no período de 2014 a 2019. 5 anos de expedições ao Pantanal. E o resultado desse trabalho está saindo no livro de fotografias Pantanal, que sai pelas edições Sesc. João Farkas, muito bem-vindo. Boa noite a você.
Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês.
Ah, o prazer é nosso. O livro é muito bonito. Pela forma, né, edição de capa dura, e claro que pelo conteúdo, pelas suas fotos de muita sensibilidade, muito reveladoras as fotos dos diversos aspectos do Pantanal, né, que eu quero falar com você, das belezas, das ameaças, e aí dá um nó na garganta de ver tantas imagens lindas e pensar nos incêndios que estão destruindo. A foto de capa do livro é uma faixa de fogo na vegetação. Então, eu queria que você nos situasse, antes de mais nada, João Farkas, como se deu esse processo? Foram 5 anos, né? Conta pra gente.
Olha, eu acredito muito num trabalho de fotografia que seja profundo, que vá muito fundo naquilo que a gente está tentando mostrar. Eu não acredito que a gente possa mostrar alguma coisa importante em 1, 2, 3 fotos que a gente faz assim ocasionalmente. Então eu trabalhei a minha vida toda sempre em projetos grandes. Na Amazônia foram 10 anos, em Trancoso foram mais de 10 anos, que eu fui construindo ao longo do tempo. E no Pantanal não foi diferente. O Pantanal é um local de acesso relativamente difícil, as fazendas são muito afastadas, os locais são muito afastados, não tem estrada, não tem voo regular, você tem que viver de carona. Então, eu fui muito ajudado pelos fazendeiros do Pantanal, que são pessoas, em geral, apaixonadas por aquilo. Você raramente vê um pantaneiro que não tem muito orgulho e muito amor pelo Pantanal. E eles estavam muito preocupados com o destino que o Pantanal estava tendo. Isso já 5, 6 anos atrás. Foi por isso que eles me convidaram para ir até o Pantanal trabalhar. E isso começou assim, por iniciativa quase que deles. Eu relutei um pouco em ir, porque eu não sou especializado em animais. Eu imaginava que no Pantanal que se poderia fotografar eram bichos. Mas eles insistiram, falaram, não, você tem que ir, aquilo é muito interessante, muito bonito e muito frágil. E eu fui já na primeira viagem, eu fiquei absolutamente estarrecido com a beleza, com a vastidão, com a variedade, eu falei, eu vou continuar esse trabalho.
Sim, e bom, só para situar aqui o ouvinte que chegou agora, é o João Farkas, fotógrafo, nosso entrevistado. Ele está lançando o livro de fotografias Pantanal, pela Edições SES, que é um livro muito bonito e que resultou aí em 5 anos de incursão do João Farkas, né? Foram 10 viagens do João Farkas ao Pantanal. E aí você dizia para a gente, João, que a convite dos fazendeiros preocupados com as ameaças ao Pantanal, né? E a gente, e aí dá uma confusão, porque aí a gente fala, poxa, mas não são os fazendeiros que estão causando desmatamento no Pantanal? Que fazendeiros exatamente, que perfil desses fazendeiros, desses pantaneiros, né, que te chamaram para fazer esses registros e que estavam e ainda estão preocupados com a situação do Pantanal?
Eu acho difícil a gente generalizar e colocar tudo no mesmo barco. Quer dizer, você tem, em geral, o fazendeiro mais tradicional do Pantanal, ele tem uma relação muito respeitosa com a natureza, porque a natureza no Pantanal ela é muito forte, ela é muito, eu vou dizer, quase violenta. Quer dizer, você tem um período de chuvas e de inundação muito forte, depois você tem um período de seca muito prolongada, é muito quente, o Pantanal é muito quente, muito úmido. Então, se você não respeita a natureza no Pantanal, ela se volta contra o seu trabalho, contra o seu rebanho, contra a sua saúde. Então, você precisa, talvez até mais do que na Amazônia, conviver com o Pantanal significa entender o Pantanal. E na medida que você começa a entender, você passa a respeitar. Respeitar e até amar, que é a relação básica do fazendeiro tradicional com o Pantanal. Então, existem, talvez se poderia dizer, que as piores ameaças ao Pantanal vêm de fora do Pantanal. Seria ingênuo dizer que não há problema, que não há gente que faz queimada. Sempre há. A queimada é até uma coisa, uma prática muito tradicional, etc. e tal. Mas o grande problema do Pantanal vem basicamente da mudança climática. Nós estamos observando isso no planeta todo, o Pantanal não é uma exceção, pelo contrário, o Pantanal é quase que um termômetro da fragilidade, porque o Pantanal está sofrendo grandes transformações no regime de chuvas, na temperatura. Nunca se experimentou temperaturas tão altas no Pantanal como 2019, 2020. E o regime de chuvas, embora esteja chovendo aproximadamente a mesma coisa que choveu ao longo do tempo, a chuva vem muito forte em algumas épocas e desaparece totalmente em outras. Então, a influência do Pantanal vem disso e do assoreamento dos rios.
Dos
Todos os
rios.
rios do Pantanal estão sendo entupidos por sedimentos trazidos dos planaltos em torno do Pantanal.
Pois
Então,
é, esse é um dado terrível, né, que vocês trazem no livro. Todos os rios do Pantanal sofreram assoreamento.
isso é uma coisa impressionante. Você tem o nível dos rios está mais baixo, provavelmente porque as chuvas são diferentes ou irregulares ou menores em torno do Pantanal. Os rios estão mais baixos e muito assoreados. E o pior deles é o rio Taquari, que é um rio importantíssimo na história do Brasil, porque foi por onde os bandeirantes penetraram, para chegar até a região de garimpo, lá de Cuiabá, de Poconé. Eles foram pelo Taquari, que era um rio altamente navegável, um enorme rio, e hoje ele já, no seu curso médio, ele já desapareceu. Ele transbordou por assoreamento, ele transbordou, ele criou uma grande lagoa que não seca mais. Então, esse alagamento causou a morte de centenas de fazendas que estavam lá, que eram relativamente sustentáveis, então expulsou essa população. E embora alguns ecologistas digam que esse seria um fenômeno natural, porque o Pantanal é uma planície alagável e sedimentar, o que aconteceria talvez em milênios aconteceu em 40 anos. Então nós estamos observando o resultado da ação humana sobre a natureza. É muito triste.
É muito triste. Então, na verdade, o que a gente está vendo agora, que são os incêndios, é um aspecto de uma ameaça que já vem de anos no Pantanal e que é mais ampla do que o fogo, né?
É verdade, é isso mesmo. Quer dizer, o fogo sempre existiu no Pantanal, porque, embora ele seja de origem humana, né, o fogo normalmente ele é de origem humana, é ou proposital ou acidental. O fogo acontece, mas normalmente ele é apagado, ele é contido rapidamente. Como está muito seco e muito quente, o fogo ficou praticamente inapagável. Se não chove, não se consegue apagar. Eu observei essa foto da capa do livro,
Mostrar.
é de 2019, e essa frente de fogo tinha 30 quilômetros. Então, e o fogo vai muito rápido com o vento, né? E eu vi os brigadistas que passavam a noite lá tentando conter o fogo, eles chegavam exaustos. Aliás, tinha vários índios entre os brigadistas. Os índios são muito voluntários nessas brigadas antifogo. E eles não conseguiam. Por sorte, nesse caso, choveu. Um ou dois dias depois, deu uma melhorada no fogo. Mas o Pantanal tem uma outra questão, que é como tem muita água, a matéria orgânica ela se decompõe na água, gerando gás. E esse gás muitas vezes fica preso. E esse gás é altamente inflamável. Então, às vezes, você apaga o fogo aqui, mas uma pequena fagulha corre para lá. E aquilo brota como um bujão de gás que esteja se incendiando. Então, mas eu não gostaria de ficar só falando dos problemas do Pantanal.
Sim, não, não, vamos falar das belezas. É porque, infelizmente, né, nós estamos no momento em que já estamos lamentando o que está acontecendo. Mas.
Mas se você me permite, quando eles me chamaram para ir fotografar o Pantanal, eles estavam justamente preocupados com essa degradação, com essas ameaças. E a gente pensou muito em fazer um livro sobre as ameaças, sobre. Mas acontece que a gente achou que já tem tanta má notícia no mundo, quer dizer, tem tanta coisa indo mal, tem tanto problema. É a Amazônia, é a poluição do mar, plástico flutuando, petróleo que vaza, a Mata Atlântica que cai. A gente pensou, puxa, o brasileiro não conhece o Pantanal, não tem muita relação com o Pantanal, acho que aquilo está lá resolvido. Se a gente fizer um livro para apresentar os problemas do Pantanal, vai ser mais um livro, ah, meu Deus, mais uma notícia. Então, o que nós procuramos foi mostrar de uma forma muito forte, muito inovadora, aquela beleza acachapante do Pantanal. E no meio do caminho a gente conta os problemas, tanto que a capa é o fogo.
Exato.
Mas eu tenho a impressão que a gente só vai cuidar daquilo que a gente ama. E se a gente não conheceu o Pantanal e não gostar do Pantanal, não faz diferença se está queimando, se está embaixo
Exato.
d'água, se está seco, entendeu? Então,
É.
talvez pela beleza, pelo amor, a gente consiga despertar as pessoas para o valor que o Pantanal tem.
É, eu tô, para quem está acompanhando aqui pelas imagens, eu estou mostrando aqui algumas das fotos suas. Mostrei algumas imagens e aqui é que eu estou mostrando aleatoriamente aqui que eu estou abrindo. Caiu no pantaneiro, num dos pantaneiros que você registra, um homem em cima de um cavalo e tal. E você faz as paisagens e os retratos, que aliás é a sua grande área de atuação na fotografia, são os retratos, né? E o pantaneiro que você retrata tem um olhar assim, tem uma tristeza ali. Ai, meu Deus, olha eu já voltando para os problemas. Calma, nós vamos falar das belezas.
Não, mas você
Não
está
foi.
certa, você está
Mas
certa.
eles. E fala um pouquinho do pantaneiro, João Farkas, que você registrou.
Então, você tem razão, quer dizer, eu sou fascinado pelo ser humano, eu adoro o brasileiro, eu acho que o Brasil tem um povo excepcional, a gente até aprendeu a ser muito bem recebido onde a gente vai. O brasileiro tem uma coisa muito bacana. E eu trabalhei anos na Amazônia, na Bahia, Serra Gaúcha, e a gente acostumou a ser sempre bem recebido, né? Com uma certa alegria. Na Amazônia, com muita força, muita vontade dos pioneiros e tudo. E no Pantanal tem pouca gente. No Pantanal, o Pantanal é muito deserto de gente, porque as fazendas são muito grandes, elas são cuidadas por meia dúzia de peões, mas toda vez que eu encontrava pessoas, eu fotografava, porque eu gosto disso. E embora a paisagem seja o personagem principal desse livro, né? Aí, quando eu estava reunindo as imagens para fazer o livro, eu selecionei os melhores retratos. E eu comecei a olhar para eles e eu reparei que tem essa coisa, as pessoas não estão sorrindo como eu normalmente estão nas minhas fotos, elas não estão muito confiantes, e elas muitas vezes, ou na maioria das vezes, elas não estão olhando para a câmera. E eu acredito muito no, no, na relação entre a câmera e o olhar do fotografado, e no caso do Pantanal não tinha isso. Eu acho que isso reflete um pouco dessa vida dura que o pantaneiro tem, né? Ele vive lá 38 graus, aquela umidade, muito afastado de tudo, muita dificuldade. Então, eu acho que isso, de uma certa forma, se reflete, embora todos eles saibam que eles vivem numa beleza quase, como é que eu vou dizer, sagrada.
Sim, é
Porque o respeito
lindo.
que eles têm e o amor que eles têm por aquilo também é muito grande.
Pois é. João Farkas, e a opção por você tirar fotografias aéreas do Pantanal, que aliás ficaram belíssimas, algumas parecem até uma pintura. Por que essa opção?
Olha, você sabe que eu não tinha essa especialidade, eu não tinha feito fotografia aérea. Eu fotografei um pouquinho de avião no, na Amazônia, porque eu fotografei muitos garimpos lá, mas não era a minha especialidade. Quando eu cheguei no Pantanal, basicamente eu conheci o Pantanal ou por barco ou por avião, porque os fazendeiros me davam carona: ah, você precisa conhecer tal lugar, você precisa ir para tal lugar, aí eu vou para lá tal dia, você voa comigo e tal. Então eu fui, comecei a fotografar do avião e as fotos começaram a sair espetaculares. E aí eu mesmo tive que ir aprendendo, tem uns segredos muito interessantes, depois se quiser eu conto.
Opa.
Mas basicamente também tem uma coisa: o Pantanal, ele é muito fotogênico, mas ele já foi muito fotografado. Todo mundo já viu uma árvore seca no pôr do sol, todo mundo já viu um ninho de tuiuiú, todo mundo já viu um monte de jacarés na lagoa.
Sim.
Então, essas fotos aéreas, elas fogem daquelas fotografias que a gente já conhece do Pantanal. Então, isso é uma coisa que eu fiz questão de evitar imagens já conhecidas. Ah, isso que você está mostrando, por exemplo, é a Serra do Maracaju. Ninguém imagina que o Pantanal tem serras.
Pois
E o
é.
Pantanal tem serras ao leste, serras ao sul, serras ao oeste e serras ao norte. São as serras que contêm o Pantanal. A Serra da Bodoquena, que é um lugar espetacular, eu recomendo que todo brasileiro um dia vá conhecer os rios da Serra da Bodoquena. Essa Serra do Maracaju, se fosse em algum outro país, eu tenho certeza que as pessoas iam viajar para lá para fazer rapel, para descer, para
Pois
fazer escalada. É um lugar de uma pedra vermelha, tem 300 metros de altura, é uma coisa impressionante, sabe? A Serra do
grandioso.
Amolar é outra serra espetacular, uma grande reserva cheia de onça. Então, se o Brasil tivesse um pouco mais de amor pelo aquilo que nós temos, pela nossa natureza, o Pantanal estaria muito mais visitado e conhecido, sabe? Eu acho o Pantanal muito mais interessante que Miami.
Ah, total. Aliás, é isso, você falou tudo. É, conhecer o Brasil. O Pantanal é maravilhoso. Eu conheci o Pantanal por Poconé, lá em cima, né? E
Sim.
depois indo por Bonito, aí no outro. E
Outro
é
extremo,
outro
né?
extremo. E é algo que parece que você precisa fazer realmente mais de 10 visitas para conhecer, né, João Farkas? Não dá conta de conhecer, né?
Os pantaneiros dizem uma coisa engraçada. Ele fala: não existe o Pantanal, existem vários pantanais. Existem, eles subdividem em 12 regiões, às vezes 13, porque você vai, tem regiões que são muito planas, cheias de palmeiras, de carandá. Depois você tem região como em Ecolândia, que são lagoas redondas, aquelas lagoas redondas que a gente conhece. Só que elas mudam de cor, uma é azul, outra é verde, outra é amarela. Aí você tem o Paiaguá, por exemplo, que é uma outra região. Depois você tem o Barão de Melgaço, que é lá no norte. Cada lugar é diferente. E as lagoas do Rio Paraguai, por exemplo, que ele forma perto dessa região do Amolar, tem várias fotos no livro, é uma coisa que parece sonho, sabe? É uma coisa que o poeta, o Drummond de Andrade, eu achei um poema dele que ele escreveu sobre o Pantanal, e ele compara, ele fala que o Pantanal é como se a gente estivesse olhando a Terra no dia seguinte que ela foi criada.
Olha que
É uma
lindo.
imagem maravilhosa, sabe? Eu acho que toda criança deveria ter o direito de conhecer o Pantanal pelo menos uma vez na vida, porque
Sim.
você fica muito respeitoso e muito inspirado pela natureza.
É, e muitos pássaros, né? Eu vi no livro que são mais de 500 espécies de pássaros,
É, o
né?
Pantanal é de uma riqueza tanto de fauna quanto de flora. É impressionante, porque o Pantanal ele é composto de. Ele tá interligando vários biomas brasileiros, desde a Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, também o Charco, como eles chamam. Então você tem. É uma festa. Eu trabalhei na Amazônia, e na Amazônia você não vê os bichos. Você só vê aquela mata fechada e grandes rios. Para você ver um bicho, você tem que ir de noite com lanterna. No Pantanal, os bichos passam na sua frente, eles voam na sua cabeça, eles pulam na água. Então, é melhor que a Disney. Eu acredito que é melhor
Não
que a
é?
Disney.
Ou se é? Ó, tô mostrando Tuiuiu. Tuiuiu só tem no Pantanal.
Que eu saiba,
É,
sim,
né?
mas eu posso estar enganado porque não sou especialista em
Sim,
pássaros.
mas eu acho que é de. Bom, pelo menos lá tem de monte, né? E ele é grande. Eu não sei como é que um
Ele
negócio desse tamanho voa tanto, né?
tem, acho que, quase 2 metros de envergadura, né? Ele é muito
É
impressionante.
lindo, é lindo. E tem aqui a arara azul. Ah, meu Deus, deixa eu ver se eu acho a arara azul para mostrar para o ouvinte. Ai, aqui, achei, que bom. Num céu azulzinho, que coisa linda. Ah, você
Então,
pegou logo
você sabe
três.
que arara azul tem uma história interessante. A arara azul é a mais frágil das araras, né? E ela, não estou falando, existe a ararinha azul, que é pequenininha, que é do Nordeste, que é a personagem do desenho animado do Rio. A arara azul do Pantanal é uma arara grande, como aquelas vermelhas, azuis e tal. A azul, ela é a mais frágil, e ela estava em desaparecimento, ela estava em extinção. Então, porque as palmeiras que elas usavam para fazer os seus ninhos estavam sendo derrubadas, estavam desaparecendo. Então, uma bióloga jovem que estava fazendo um mestrado, ela foi estudar. E ela, puxa, por que que está desaparecendo? Porque ela não faz mais ninho? Puxa, mas não tem ninho? Então, ela falou, e se a gente fizer um ninho para as araras? Ela bolou um primeiro ninho artificial, as araras não gostaram. Aí ela fez um segundo ninho e as araras gostaram. E essa senhora, Dona Neiva, mora em Campo Grande, ela então passou a colocar esses ninhos em fazendas, onde ela sabia que as araras eram endêmicas, e as araras começaram a se reproduzir. E ela fundou essa fundação Arara Azul, e essa fundação zela pelas araras, conta, estuda e tal. E ela conseguiu tirar a arara azul da lista de espécies em extinção. Ela é uma mulher
Que
premiadíssima fora do
legal.
Brasil. A Sociedade dos Armadores de Amantes de Pássaros dão um prêmio para ela. É uma mulher fabulosa. E essa história é tão interessante que em Campo Grande, onde ela mora e tem a fundação, o pessoal não dava muita bola para arara lá, porque tinha aquelas araras que ninguém dava bola. E era quando aparecia uma arara doente ou machucada, levava, leva para aquela mulher lá, Dona Neiva e tal, e começaram a cuidar da. Ela começou, não, mas eu não cuido dessa, só cuida, não, a senhora cuida dessa arara aí. E ela então começou a explicar para as pessoas como eram as araras e que a arara comia tal coquinho. Aí o pessoal começou a plantar aquelas palmeiras e tal. E a cidade começou a amar, a respeitar as araras de novo, a ponto de que hoje a arara é o pássaro símbolo de Campo Grande, sabe?
Ai, que
Então,
legal.
tem histórias maravilhosas, né? Isso é o lado mais bonito desse livro. Ele ajudou a gente a conhecer histórias incríveis.
Sim, aliás, por falar em histórias incríveis, tem a história do Rui Valdo, que virou inclusive um documentário que vocês fizeram sobre ele, né? Deixa eu
Pois é,
achar o Rui
porque
Valdo.
esse seu Ruivaldo, a família dele está lá desde o tempo da Guerra do Paraguai, quase. Ele já é a terceira ou quarta geração. E eles tinham uma fazenda muito grande e ele herdou 7 mil hectares lá, que é muito grande. No Pantanal não é tão grande, mas é uma área muito grande. E com esse assoreamento do rio Taquari, que a gente estava falando, a fazenda dele foi toda inundada e sobrou uma ilhota de uns 50 hectares onde estava a casinha dele, né? E os vizinhos todos foram embora, Ele estava lá e ele falou: ah, eu não vou embora daqui, eu não quero ser favelado em Corumbá, eu não tenho outro ganha-pão, e esse é o meu amor, eu sou daqui, eu não vou desistir. E ele ficou lá nessa ilhota e tal, e aí os pantaneiros me falavam: ah, você precisa conhecer seu Ruivaldo, você precisa conhecer ele lá e tal, eu fui. Até estava um frio danado, porque no Pantanal é muito quente, mas quando entra uma frente fria é um gelo. E passei um frio danado lá. E fiquei muito impressionado com ele. Ele morava com a mulher e uma filhinha pequenininha. Ele tinha que viajar cerca de 20 horas para ir comprar combustível, por exemplo, pra você ter uma ideia.
Uau!
E ele resolveu retomar um pouquinho da terra dele da inundação. Ele é muito inteligente, uma pessoa muito capaz. E ele foi começando a fazer um método que é quase como na Holanda se faz. Ele foi colocando sacos de areia para impedir que a inundação alagasse certos pedaços, e ele já aumentou a fazendinha dele em 100 hectares. E aí me perguntaram: ah, você fotografou o seu Ruivaldo? Eu falei: ah, fotografei. E aí eu falei: não, as fotos são bonitas, mas aquele homem não é uma foto, aquele homem é um filme. Porque não tem melhor maneira de você contar uma história de um desastre ambiental, seja lá o que for, através de alguém que resistiu, que não se entregou. Porque se você conta mais uma derrota, mais uma vez a gente destruiu, mais uma vez não há esperança, é muito chato, é muito desanimador, né? E ele não, ele é uma história, é uma pessoa que fez diferença.
Ele ficou lá, né? Todo mundo foi embora, ele ficou e foi conquistando cada palmo de terra de volta
É
da
uma
água,
história de
né?
resistência. Então, o pessoal apoiou e pediram para a gente fazer um filme. Eu chamei o Jorge Bodansky, que é um grande diretor. A gente trabalhou junto, foi uma coisa bacana. E o filme é muito emocionante, porque ele conta o problema, mas através do olhar de alguém que não ficou só lamentando o problema, mas fez alguma coisa, sabe?
E o filme o pessoal consegue assistir, João Farkas? Como é que tá?
Sim, esse filme já deve estar liberado agora no YouTube ou vai ser muito em breve. Ele chama-se Ruivaldo, o homem que salvou a Terra.
Ah, que lindo.
Que
Ruivaldo,
salvou a Terra dele, né?
que salvou a
E,
terra. Aqui no caso é a dele.
inclusive, as araras azuis vão lá na Terra dele, está cheio de araras azuis. Já contei 70 araras lá uma vez.
Que lindo, que lindo. É, então, ó, depois, em breve, procure no YouTube Ruivaldo, o homem que salvou a Terra, que é essa história de resistência, né, no Pantanal do seu Ruivaldo. E aqui no seu livro você tem uma foto dele descascando uma laranja, né? É na casa dele ali? Tem ao
E
fundo, é
a
a casa dele?
fazendinha dele,
É a
sim.
fazendinha dele. Muito bom.
É um galo e um cachorrinho, um do lado, outro do outro.
Agora você fala de fazendas, grandes propriedades no Pantanal, né? Essas imagens a gente vê que são pessoas simples. Essas pessoas que você registrou são os fazendeiros, os grandes fazendeiros? Não.
Olha, no caso do Ruivaldo, sim. E no caso tem um outro personagem que você já passou aí, que é um que está de chapéu, que tem um bigodão assim.
Ah, é um senhor?
É,
Deixa eu ver
ele
se eu
era
acho.
vizinho do seu Ruivaldo e ele foi embora. Ele estava muito triste. A gente trouxe ele para conversar, mas ele já tinha ido embora, já tinha abandonado a terra dele. Então, a gente não fotografou muito os grandes fazendeiros, porque a história contada pelos peões, pela gente mais simples, é muito
Sim,
bonita. Agora,
claro.
esse fazendeiro tradicional que mora lá na terra, ele é uma pessoa mais simples, né? É esse mesmo. E a mulher dele chorou tanto na entrevista, meu Deus, como ela chorou.
Eles tiveram que abandonar, né, a terra deles. Meu
Tiveram que abandonar.
Deus.
Você já imaginou uma fazenda que foi da sua família, onde você criou seus filhos, estavam lá não sei quantas gerações, que a água veio, tomou, foi tudo embora.
Agora, o pantaneiro que não é o grande fazendeiro, eles trabalham nas fazendas, é isso?
Sim. Hoje, você tem, além das fazendas, você tem já um turismo de avistamento de pássaros, de onça, muito importante e crescente. E o turismo, como você sabe, ele emprega muita gente. Você é uma área de muitos empregos. Então, hoje você começa a ter já muito trabalho com pousadas, com guias, com barqueiros. Tem barcos muito interessantes que percorrem os rios. É, tem muita pesca ainda, né? Mas então o turismo hoje talvez já seja uma atividade muito importante do ponto de vista de emprego, de renda.
Bom, para movimentar a economia, muito estrangeiro vai conhecer o Pantanal, a Amazônia, né? Você vai para a Amazônia, você fala inglês lá, porque pouca gente vai falar em português, é, claro, com exceção das pessoas locais, porque o turismo é maciçamente estrangeiro, é interessante isso, né? O brasileiro gosta de viajar para fora e os estrangeiros gostam de conhecer o Brasil, né?
É verdade, é uma pena. Mas isso vai mudar, talvez até porque o dólar está tão caro, acho que vai
Pessoal,
começar a mudar.
vamos descobrir o Brasil que vocês vão adorar. A Fátima Sanches diz assim: é uma pena o turismo nacional não ser tão pensado para nós brasileiros usufruirmos da nossa linda beleza natural e humana. Pois é, e tá aí, né? É só. E aí a gente volta naquilo que você dizia: se conhecermos as belezas, fica mais fácil amar e lutar pela preservação, né, João Farkas? Não fica uma coisa abstrata falar do Pantanal ou falar da Amazônia, né?
Eu acho. É claro que a gente tem que fazer a lição de casa, né? A gente tem que propiciar para quem viaja uma experiência interessante. Mas eu não sei, eu tenho a impressão que daqui a 100 ou 200 anos eles vão falar: puxa, aquele pessoal tinha a possibilidade de ver a natureza ainda quase intocada. E eles deixaram passar, e hoje a gente tem que visitar jardim botânico, tem que visitar jardim zoológico. Nós temos isso ao vivo
Pois
no
é.
Brasil, isso é maravilhoso,
Sim.
né?
É isso.
Então, e eu acho que se o Brasil passar a usar de forma construtiva, vai proteger, sabe? Porque hoje o cara chega e fala: ah, eu vou tocar fogo aí, vou botar não sei quantas coisas, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas eu conheci, por exemplo, desculpa se eu estou me alongando,
Não, não pode falar.
eu tive numa região lá no Porto Jofre, e o Porto Jofre tinha fazendas enormes de gado para fazer o charque, né, no século 19, começo do século 20, e eles embarcavam aquela carne seca para o mundo inteiro, né? Depois essa exportação entrou em decadência e aquelas grandes fazendas ficaram meio abandonadas. E nessa região tem uma característica que elas são mais úmidas, e na beira dos rios sempre tem umas matas ciliares mais secas. E as onças gostam dessas regiões, dessas beiras de rio. Então o pessoal começou a perceber que se avistava muita onça lá. E hoje é um polo de turismo impressionante, impressionante. E aí eu conheci um rapaz que ele era peão, ajudava a fazer transporte de material justamente de Poconé para lá. E ele foi aos poucos virou guia turístico. Aí ele percebeu que o guia que falasse inglês ganhava mais. Ele foi estudar inglês, depois ele foi estudar biologia. Ele é formado hoje, e com o dinheiro que ele foi ganhando ele fez uma pousada. Então tem um negócio lá. Ele é jovem. E
Olha.
aí eu fiquei muito admirado. Ele falou: é, João, e eu fiz tudo isso com o dinheiro da onça. Então, numa região onde mais se matava onça, e que essa região era de muita matança de onça, tinha muita onça, e os fazendeiros, como a onça comia os bezerros, o cara trazendo um par de orelhas de onça, mostrando que tinha matado a onça, ele ganhava um bezerro. Então, aquela onça que antes era uma ameaça, hoje é a fonte de renda. Então, sabe, essa mudança, isso aí, esse
Legal.
homem ama a natureza, entendeu? Ele gosta da onça,
Da onça
porque
viva, né?
a onça traz renda, né?
Claro.
Então,
Puxa vida. É
que essa
isso.
riqueza que o Brasil tem, nenhum outro país tem.
É isso, cara. É
Se a gente jogar
isso.
isso fora, a gente vai estar de novo desperdiçando uma coisa valiosíssima,
Pois
entendeu?
é, tem que ganhar dinheiro com a preservação e não com a
É
destruição,
possível,
que é
é
possível,
possível.
né? João, eu preciso fazer o repórter CBN. Você pode ficar na linha um minutinho? que a gente vai mostrar mais imagens, eu quero mais comentários seus. O fotógrafo João Farkas, ele que fez 10 expedições ao Pantanal no período de 2014 a 2019, reuniu esse material e está lançando um livro de fotografias belíssimo. É o livro Pantanal, que sai pela Edições Sesc. Voltamos falando das belezas do Pantanal com o fotógrafo João Farkas, ele que está lançando o livro Pantanal, que sai pela Edições Sesc, resultado aí de 10 expedições que ele fez ao Pantanal no período de 2014 a 2019. E nós, para quem está acompanhando com imagem no YouTube, no Twitter ou no site da CBN, nós estamos mostrando aqui algumas das imagens do livro do João Farkas. Mas antes de voltarmos a mostrar aqui, João Farkas, só para retomar que você falou do assoreamento, aliás, todos os rios do Pantanal estão assoreados, né? E, estar assoreado é o quê? Não tem mais leito, é isso, João Farkas?
Não, o assoreamento é uma deposição de material, areia ou terra, no leito do rio, que vai tornando o rio mais raso.
É, vai
Até.
subindo e a água vai saindo e vai alagando as áreas ao redor, é isso?
Quando o rio está assoreado, quando vem uma cheia, ele não consegue fluir, muitas vezes ele rompe as margens e ele extravasa.
E aí
Que
você
seria.
falou. E aí
O
dá
que
o
seria,
alagamento.
poderia ser também um fenômeno natural, mas no caso está sendo acelerado brutalmente por causa de uma agricultura que não foi bem feita lá nos planaltos, onde não se respeitou as curvas de nível, não se fez contenções, etc. e tal. E hoje em dia isso está diminuindo muito, porque o prejuízo para o agricultor que não tomar conta da terra é muito grande, ele acaba perdendo. Mas nos anos 70 não tinha essa noção, e hoje você voa lá, você até tem foto no livro, você vê Voçorocas, são crateras monstruosas, é uma coisa assustadora, parece que você está num canyon, e essa areia ela é drenada e ela é levada pelos rios, e ela vai se depositando e acaba entupindo os rios. O rio Taquari é uma tristeza. Nesse processo, o rio também fica turvo, ele vai perdendo oxigenação e então os peixes também vão desaparecendo. É triste, é
Pois
muito
é.
triste.
E aí você contou a história do Ruivaldo, né? O Ruivaldo que resistiu, não saiu da sua terra mesmo alagada e foi reconquistando, né, por meio de uma técnica a terra. E falou também de um outro senhor que saiu, né, que teve que sair. E aí a Isaura pergunta aqui: para onde eles foram? Você sabe, esse pessoal que vai perdendo a terra por esse fenômeno, eles são obrigados a sair do Pantanal?
Sim, esse pessoal em geral migrou para Corumbá, que é a cidade mais próxima, né? Então, em
E aí,
geral, eles foram para Corumbá.
numa situação mais precária, né, de vida?
Com
Com
certeza,
certeza.
infelizmente é isso mesmo.
É, porque afinal de contas a vida deles era lá no Pantanal, né? João
Pois
Farkas, temos aqui uma imagem.
é. Eu vi relatos assim do pessoal vendo a água subir, chegar na beira da casa, sabe? Na soleira, sair correndo.
Que
É
tragédia,
impressionante.
que
Isso
tragédia.
que você está
Ah,
mostrando é
ai,
uma
meu Deus.
lagoa salina, que eles chamam. O Pantanal da Inhacolândia tem dois tipos de lagoas. Tem algumas que têm água que é doce, vamos dizer, que é água dos rios, que extravasa e tal. E tem outras lagoas que a água não é invadido pela água da cheia. E essas lagoas elas vão trocando sais com a terra, e elas ficam mais salobras e elas não têm vegetação quase. E elas podem adquirir colorações variadas conforme a terra em que elas estão em contato. Então, algumas são azuis, outras são verdes, outras são amarelas. É muito interessante. E visto de cima,
Lindo!
então,
Nossa,
é
mas é
uma beleza.
lindo! E essa é azulzinha, né? E dá para
É azul.
nadar?
Dá para nadar. Eu não nadei no Pantanal, minha filha. E é o que eu gosto de nadar.
É.
Mas é tanto bicho que você vê, e eu não podia ter um acidente, porque eu estava a
Não,
trabalho,
mas o pessoal nada? Isso aqui parece uma praiona, né?
né? O pantaneiro não é muito
Não
de
é, né?
nadar, não. Não é uma
Não
tradição
é.
muito.
Aliás, tem piranha, não tem? Não sei
Tem
nessas
piranha, tem
lagoas.
jacaré, tem de
É,
tudo.
você vai
Eles dizem
pular
que a
lá no
piranha não
rio.
morde, mas sabe como é, né?
Não sabe o que. Você falou de uma foto que tem umas lagoas. Será que é essa aqui, já que você está acompanhando aqui as fotos?
Sim, exatamente.
Ah, é.
Essa região que é absolutamente deslumbrante é onde o Rio Paraguai passa pertinho dessas serras, que é o Amolar, que, aliás, é uma região que foi transformada numa área de preservação, uma RPPN, uma região privada, enorme, cobre toda essa serra praticamente. E é hoje uma região que tem muita onça, tem muitos animais, é uma região muito bonita, muito forte ainda, e é fronteira com a Bolívia.
Uau, que lindo, nossa. Você, cada vez que você ia para o Pantanal, você ia claro, né, numa região diferente. A ideia é que você fosse sempre em regiões diferentes ou você voltou às mesmas regiões e voltando percebeu diferenças ao longo dos anos?
Olha, são duas perguntas, né?
Duas, é.
Primeiro, eu tinha um apoio muito grande de uma fazendeira e dois outros fazendeiros que são sócios de um aviãozinho, e eles estão ali perto da Inhacolândia, para aquela região. Então, muitas vezes eu voava para lá e também para a região do Amolar. E dali eu fiz várias viagens e também fiz uma outra viagem de carro. E porque eu queria conhecer o máximo possível, né? Então, a gente acabou percorrendo praticamente todas as sub-regiões do Pantanal, mas muito centrado nessa região do Rio Negro, do Rio Miranda, que é ali Pantanal Sul, e Amolar, que foram bases importantes para a gente. E com relação à mudança, eu observei uma coisa que me deixou assim muito impressionado e muito triste. A gente ouvia falar do rio Taquari, que o rio Taquari estava secando, etc. E quando eu voltei no ano passado, eu fui ver a região do rio Médio, do Médio Taquari. E eu cheguei lá e o rio secou completamente. E aí nós conversamos com um senhor na beira do rio, que ele tinha arrendado uma fazenda na beira do rio, e ele me falou: João, no dia 19 de setembro desse ano, isso que eu fui em novembro, eu acho, no dia 19 de setembro, o rio secou.
Nossa, com data.
Com data, ele falou, nós acordamos, o rio estava seco. E aí eu pensei uma coisa muito engraçada. Eu sou do fotojornalismo, trabalhei em revista, trabalhei para jornal e tudo, e a gente estava acostumado a registrar a história humana, né? O presidente, uma greve, um campeão olímpico, né? A gente fotografava a história humana. E lá eu falei, eu estou fotografando a história geológica do planeta, né? Eu estou testemunhando uma coisa que demoraria milênios para acontecer. Então foi uma sensação. É como, imagina você fotografar o último dinossauro. É uma coisa meio louca, né? Mas a história do planeta está andando tão rápido por conta da mudança climática que nós estamos sendo testemunhos de mudança geológica, né?
Pois é, pois é, é assustador, né? É tudo
É
acontecendo.
assustador,
É
é
assustador.
assustador.
Que eu
Porque a
te.
beleza disso aí, a natureza como fonte de beleza, de inspiração, de equilíbrio, de harmonia para o ser humano é fundamental. É
Pois
fundamental.
é, gente.
Não sei se você reparou umas fotos das piu. Ah, você até mostrou os
Qual é?
ipês roxos, né?
Ah, os IPs, bonito. Vamos falar
É.
dos IPs. Ai, meu Deus, deixa eu achar aqui. Vamos lá, vou achar.
Todo
Vou
mundo
quiser ir
me falava,
falando.
olha, você tem que ver quando os ipês estão floridos, você tem que ver, tem que ver. Só
Acho.
que a florada deles é de 2, 3 semanas, né? E ela acontece, não é uma época muito previsível, depende um pouco da chuva, do calor. Mas em 2018, o piloto me avisou, falou, olha, elas estão florindo, estão florindo. eu fiquei esperando uma carona e essa fazendeira, a Tereza, falou: "Ah, eu estou indo para lá segunda-feira de madrugada. Se você quiser ir, eu vou deixar alguém de lado, você vem." E nós fomos. Quando deixamos o pessoal na fazenda, levantamos voo para ir fotografar as piúvas, né, como eles chamam os ipês roxos. Quando o avião levantou, que eu vi, aquilo parecia um jardim. Eu fotografei muito a Amazônia. A Amazônia é aquele tapete verde, né, homogêneo. Lá também. Aí, mas de repente, no meio daquele tapete verde, você tem. Parece que alguém plantou aquilo. São cor-de-rosas, roxos. Eu me lembro que eu fiquei paralisado assim. Eu comecei a chorar. Eu falei: "Eu não vou conseguir retratar a beleza do que eu estou vendo, porque aquilo se estende por quilômetros e quilômetros, né?" Então eu fiz o melhor que eu pude para. Mas é um, sei lá, no Japão eles vão lá ver a temporada de florir das cerejeiras, né? Se o Brasil tivesse o mesmo amor pela natureza, a gente ia para o Pantanal para ver
Para ver
isso.
os ipês, né? Nossa, que coisa
Porque é de
linda
chorar,
mesmo.
uma pessoa que gosta de flor, que gosta de planta, que gosta de natureza, é um espetáculo assim arrebatador.
É, ó, tem mais uma aqui. Eu não sei se essa é ipê.
É,
Também
exatamente.
é um ipê aqui. Nossa, que bonito,
Um
né? Dá
capão de mato, né, com o ipê no meio.
um ipê no meio, exatamente. Outros momentos também te emocionaram, João Farkas, no Pantanal, em especial?
Olha, ah, é muito
É
emocionante, né?
tudo, né?
Você, o dia que eu desci, eu fui com um amigo jornalista que eu fui levar para lá, e por coincidência essa viagem aconteceu no dia do meu aniversário. E nós estávamos descendo lá tem uma pequena, tem uma reserva que tem um pessoal que toma conta ao norte dessa região do Amolar. E nós descemos, o avião deixou a gente lá, nós descemos de barco pelo Rio Paraguai e encostados nessa serra. E aquele rio absolutamente parece um lago, né? Muito liso, você descendo naquela voadeira, aquele céu azul, aquele ar puro, aquele silêncio. E eu falei: "Puxa, eu tô passando o meu aniversário aqui, isso é um presente dos deuses, né?" Isso. E eu, quando pequeno, eu lia muito uns livros de aventura que se passavam no Rio Paraguai, no Rio não sei o quê. E eu comecei a me lembrar daquilo, eu entrei numa viagem tão emocionante. E uma outra coisa que eu fiz também, que eu acho que foi uma coisa assim, outro presente que eu ganhei, foi nós descemos o rio Salobra. O rio Salobra é um rio que nasce na Serra da Bodoquena e dentro do Parque Nacional, que é uma coisa espetacular. Você vem de caiaque, eu vim com a equipe do ICMBio, fomos em três ou quatro caiaques, descendo aquelas pequenas corredeiras, são 6 horas também no meio daquelas paredes de pedra, que olha, uma coisa que todo brasileiro devia ter direito de passar pelo menos uma vez lá,
Que
porque é
lindo.
emocionante. É, eu falo na natureza, eu fico louco, porque eu acho que tudo que está faltando para o homem moderno é um pouco de equilíbrio, um pouco de paixão pelo que é puro, pelo que é, sabe? A gente está vivendo num mundo muito artificial, muito relativizado pelas relações humanas. Aí você chega na natureza e a gente é muito pouco importante, sabe? Aquilo é tão forte, é tão bonito, aquilo entra na nossa pele, entra no nosso pulmão, e você se sente tão elevado, se você tem um mínimo de sensibilidade. Eu acho que a humanidade vai sentir muita falta da natureza quando a gente tiver maltratado ela, sabe? Como a gente está maltratando. Vai fazer muita falta, porque
Vai.
na Lua não tem graça.
É, né? Pois é. Pois é. Falar em maltratando, tem uma imagem aqui. É garimpo?
É, isso é uma mina de ouro.
É uma mina de ouro. O pessoal tá garimpando, é isso?
É um garimpo industrial em Poconé. E quando o ouro tá valioso, eles reativam, porque quando o ouro sobe de preço, vale a pena. E são esses garimpos, a cidade foi formada em torno dos garimpos. E esses garimpos são praticamente dentro da cidade de Poconé. E aí começam algumas nascentes que vão formar o Rio Paraguai. Então, o Rio Paraguai já vem um pouco sofrido por esses garimpos, um pouco contaminado, né?
E o garimpo também é um dos grandes problemas do Pantanal, né? Pelo que vocês falam no livro.
É, o garimpo a gente cita sempre porque ele é muito chocante, né? Você vê o garimpo na beira do rio é chocante, mas ele é pontual.
É a
Enquanto
mineração, não é a mesma coisa que o garimpo, né?
é um
A
garimpo
mineração já é mais
industrial.
industrial.
Exatamente.
Essa é danosa.
Tudo que o homem faz sem cuidado é perigoso. Tudo que o homem faz com cuidado é sustentável, sabe?
Sim, dá para fazer, mas tem que tomar alguns cuidados, que
É,
é que a
porque, sabe,
ganância não tem
o pessoal
limite.
tem razão. Eles falam: bom, vocês não querem que a gente plante, e aí? Vai comer o quê? Né? E eles têm razão. Quer dizer, você não pode ser contra a agricultura, você não pode ser contra a modernização, você não pode.
Sim.
Mas eu tenho certeza que a gente pode fazer as duas coisas, tenho certeza,
Não é.
sabe? A gente pode ter uma agricultura maravilhosa como é a nossa, vibrante, bem feita, moderna, porque o agricultor moderno, ele não é trouxa, ele sabe que se a gente destruir a natureza, a exportação vai cair, o valor do nosso produto
Exato.
vai cair.
Claro.
Então é uma questão comercial, quer dizer, você não pode mais no mundo de hoje achar que o seu produto vai ter valor independente do que você faz para produzi-lo. Você não
Exato.
pode ter trabalho escravo, você não pode ter uma série de coisas, senão você
Exato.
está fora,
Exato. É uma
né?
lógica econômica, se não
Exato.
ambiental e
E
humana, que
os
seja
fazendeiros,
econômica.
e o pessoal mais inteligente do agronegócio já sabe disso há muito tempo,
Claro,
né?
claro, claro.
Então
Aliás, o discurso negacionista do Brasil só atrapalha o agronegócio inteligente e moderno, né?
parece que sim, né?
É.
Parece que sim.
Ó, João
Parece.
Farcas, a Tereza Tavi diz o seguinte, que você é tão sereno que ela está gostando muito da maneira como você fala sobre a natureza. E realmente, você é um apaixonado pela natureza, né?
Sou,
E
sou,
a gente
sou mesmo.
está percebendo. Bom, o João Farcas, fotógrafo, lançando o livro Pantanal, que sai pela Edições Sesc. Já mostrei várias imagens, vou mostrar essa, a última, que acho que não vai dar tempo de mostrar mais nenhuma, tem muitas no livro. Que lindo, uma revoada aqui.
São as maritacas.
Maritacas. Ai, que coisa bonita. E andar pelos barcos ali do Pantanal, você vai olhando assim para o céu, para cima, e é revoada atrás de revoada, né, João Farcas?
É impressionante. E por isso tem tanto estrangeiro lá, o pessoal fica louco, né?
Pois é. Muito bom. O livro o pessoal encontra facilmente ou pela procura pelo Sesc? Como é que faz, João Farcas?
Olha, o livro ele está chegando nas livrarias, principalmente agora nas livrarias virtuais. Agora, ele deve estar, semana que vem, ele deve estar disponível. E também nas unidades do Sesc, as que já estão abrindo, também provavelmente já vai se encontrar, porque ele foi editado pelo Sesc. Mas quem não encontrar, tem um pouquinho de paciência, porque com o negócio da pandemia a distribuição ficou mais complicada.
Sim,
Mas eu sei
sim.
que a livraria, o site da livraria Martins Fontes já vai ter semana que vem, provavelmente na Amazon também. Então, ele vai estar disponível e cada livro que as pessoas olham e curtem e aprendem sobre o Pantanal, a gente fica muito feliz porque é uma pessoa a mais para se preocupar e aproveitar o Pantanal.
Muito bom, pois é um livro muito bonito. É aqueles livros bons para a gente ter em casa, de vez em quando vai lá dar uma olhadinha, né? Dar uma inspirada na natureza. João
É
Farcas,
verdade.
muito obrigada, viu, pela entrevista. Foi uma ótima viagem que nós fizemos aqui ao Pantanal. Muito obrigada.
Eu que agradeço. Você sabe que eu recebi tanto, tanto do Pantanal quanto dos pantaneiros, que eu me tornei um aficionado, um apaixonado, e eu considero uma missão levar isso, sabe, adiante. A gente tem o privilégio de olhar, de ver, de poder fotografar, de poder fazer alguma coisa, né? Mudar um pouquinho o mundo. A gente não muda muito, né? Mas se a gente puder empurrar um pouquinho como esse senhor, o seu Ruivaldo fez, que não desistiu, ele está lutando, está ampliando lá a terrinha dele, é o que a gente pode fazer.
É, muito bom, João Farcas. Muito obrigado. O pessoal te encontra nas redes?
Eu estou no Instagram e no Facebook,
Muito
como todo mundo tem que estar hoje em dia, né?
bom. Tem que estar
A
nas
gente
redes, né?
é João Farcas
Com
mesmo.
K.
É, isso mesmo.
Farcas, com K. Muito bacana, João Farcas. Muito obrigada. Até uma próxima. Eu me lembro que eu te entrevistei quando você foi para a Amazônia, lançou o livro sobre a Amazônia. Já faz um tempinho, né?
Ah, esse é uma outra
Uma
história.
outra
Quem
história.
sabe um dia a gente fala
A
dele.
gente volta a falar dele. Muito bom, João Farcas, muito obrigada, fotógrafo. O livro que está saindo do João Farcas, livro de fotografias, chama-se Pantanal, sai pela Edições Sesc. É um livro capa dura, muito bonito, de fotografias, que traz o resultado do trabalho, que foram 10 expedições do João ao Pantanal no período de 2014 a 2019. Muito bom, hein? Para quem acompanhou com imagem, foi melhor ainda. Se você não acompanhou com imagem, dá para você recuperar. Procura lá no canal da CBN no YouTube, no Twitter também fica armazenada com imagem a nossa conversa com o João Farcas, que foi muito bacana. Aliás, deixa eu dar uma olhadinha aqui no comentário dos ouvintes. É, o Rodrigo A, dando uma boa noite a todo mundo. A Ana Fezan, fiquei em uma fazenda próxima, lindo mesmo local, um paraíso. Não sei qual exatamente ela está se referindo, mas deve ser algum local específico ali no Pantanal, né, Ana? A professora Cíntia Valéria Pereira, o Pantanal precisa ter uma intervenção diariamente quando o próximo período das queimadas. Pois é, as queimadas acontecem, né? São fenômenos que acontecem no Pantanal. Mas não pode perder o controle sobre o que está acontecendo, né? Que é exatamente, infelizmente, que nós estamos assistindo. E você sabe que eu me emocionei vendo as fotos do livro, porque a gente imagina essas belezas todas, essa fauna toda, né? Se queimando, se degradando com os incêndios. É muito triste. E é importante que a gente ame o Pantanal, assim como a Amazônia, assim como o Brasil de uma forma geral. E a gente só ama mesmo. Foi muito interessante que o João Farca chamou a atenção visitando. Então, agora que o dólar está muito alto, você não vai poder ir para Miami, não vai poder fazer as suas compras. Vai conhecer o Brasil, vai conhecer as nossas belezas naturais, que você vai se apaixonar. Eu te garanto.